Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Isto não passa na rádio. Todas as semanas na Rádio Observador, três melómanos juntam-se à volta de canções de todos os géneros e feitios.
Temos estado aqui a ouvir esta semana alguns dos nossos destaques das escolhas do Barack Obama para a sua playlist de verão.
É uma ótima canção de baixa rotação para imenso calor.
Estamos esta semana às voltas com os melhores discos do primeiro semestre de 2021.
Isto não passa na rádio. Com Gonçalo Correia, Tiago Pereira e Nelson Ferreira. Aos sábados às 3 da tarde, aos domingos depois do meio-dia e sempre em podcast.
Isto não passa na rádio em reposição também, mas logo não. Está disponível, isso sim, no nosso site em observador.pt. Edição deste fim de semana comigo e com o Tiago Pereira. Dedicamo-nos a canções sobre recomeço aqui para lançar o novo ano. Para já, 5 e 14, vamos receber o psicólogo Eduardo Sá. Está por cá todas as tardes, sempre depois do Jornal das 5, com mais uma edição do Porque Se Não É Resposta.
Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta, com o Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e, claro, estamos os dois com o Eduardo. Boa tarde, Eduardo.
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Ora, a atualidade nunca nos passa ao lado e hoje só poderíamos falar do regresso às aulas. Não estamos em setembro, mas falamos como se estivéssemos. É mais um regresso à escola, depois de mais uma paragem, mais um regresso às aulas. Bom, como é que esta escola intermitente afeta as crianças, Eduardo?
Afeta sobretudo num aspecto, que é provavelmente aquele de que se estará a falar menos. Porque neste momento fala-se de saúde mental, de saúde mental, de saúde mental, e eu acho que é bom que se fale de saúde mental, que fique claro, mas de repente eu tenho medo que se tenha tornado tão atual que é quase um slogan, tudo vai ter à saúde mental, toda a gente preocupada com a saúde mental das crianças, e eu fico preocupado, claro, que elas não se misturem umas com as outras, que não conversem, que não aprendam umas com as outras, agora que sobretudo não podem respirar umas para cima das outras, como é tão importante que aconteça na escola, mas acima de tudo, este vai e volta, esta escola que de repente continua em casa e volta às aulas presenciais, etc., é uma escola que me preocupa sobretudo porque introduz uma escola a variadíssimas velocidades. E uma escola a várias velocidades faz com que as crianças que têm uma família muito presente, que uma família empenhada, que quer saber o que se passa na escola todos os minutos e mais alguns, são crianças que não constipam assim tanto os rendimentos escolares. As outras constipam-nos muito, aquelas que não têm meios, que não têm famílias, que têm necessidades educativas especiais, etc. Isso sim é um desastre.
Eduardo, podemos dizer que o elevador social está avariado duas vezes.
Ih, tantas vezes, tantas vezes, porque como é que nós vamos fazer com que as crianças que têm, por exemplo, ensino particular e cooperativo e que tiveram aulas durante a semana que passou, não estejam em vantagem, tomando em consideração aquelas crianças do interior profundo deste país ou de famílias muito carenciadas que não têm nem um computador pessoal, nem meios para ter dados à sua disposição e, portanto, sim, faz com que a pandemia trouxe desigualdades sociais tão graves, tão acentuadas, que os custos disso tudo, de que ninguém fala assim tanto e devia-se falar, vão ter repercussões inacreditáveis nos tempos mais próximos, em termos de insucesso, de absentismo e de abandono escolar, e isso é que me preocupa muito, porque o elevador aí fica mesmo muito desafinado.
Mas temos ouvido muito o discurso, quanto a mim, parece-me um pouco otimista demais, de que as crianças recuperam facilmente a aprendizagem, aquilo que perderam. Mas será mesmo assim? Será que recuperam assim com tanta facilidade?
Não é possível. Então, porquê é que qualquer um de nós três se zangou com uma determinada disciplina? Porque tivemos o azar de, alguns na nossa escolaridade, ter um professor ou uma professora muito assim, que nos fez sofrer tanto por causa daquela disciplina, que de repente até passámos a imaginar que tínhamos nascido competentes para tudo, menos para aquela disciplina. E foi só um professor.
É. Agora, basta um para perder o comboio da disciplina.
É tão fácil. Agora, nós estamos no terceiro ano letivo em que estes sobressaltos estão a acontecer. 3 anos letivos é uma enormidade. E isso, sim, é como diz, eu acho que é um discurso demasiado otimista, que não é verdadeiro. Mas a verdade é que também eu não vejo as oposições, as confederações de pais, as associações de professores, a dizer assim, ei, vamos lá sentar todos, porque vamos ter que olhar isto de frente para resolvermos como deve ser um problema que vai ser cada vez maior, porque neste momento está mais ou menos silenciado, mas evidentemente, à medida que o tempo for passando, vai ficando mais claro, e nós não podemos ficar naquele patamar, o último que apaga a luz.
Portanto, nós temos uma aprendizagem que é afetada, mas depois temos as relações, não é? Não só com os colegas, mas de alguma forma com o mundo exterior. Como é que isto se pode revelar, por um lado, e por outro lado, como é que os pais podem minimizar estes estragos? Estou a dizer estragos entre aspas, mas no fundo, alguma coisa que venha aqui desequilibrar o normal funcionamento de uma criança ou de um adolescente?
Nós estamos, qualquer um de nós três já acaba por ser, eu se calhar mais do que vocês os dois, todos um bocadinho jurássicos em relação nomeadamente aos adolescentes, porque os adolescentes convivem, falam, estão numa permanente comunicação uns com os outros, invariavelmente à boleia de redes sociais, que é toda uma realidade inimaginável há uma geração atrás, e portanto eles não se queixam tanto assim, apesar de tudo, por mais que evidentemente uma sala de aula é um sítio onde se compete todos os dias e da forma mais legal, mais solidária em muitos aspectos, e portanto isso é muito importante. É claro que um recreio eu acho que é insubstituível, mas acho que às vezes quem fala de saúde mental por causa das aulas presenciais às vezes fala muito pouco de saúde mental, quando os recreios das escolas, entretanto, se banalizaram nos 5 minutos, como se 5 minutos de recreio fosse um luxo asiático para que as crianças estivessem umas com as outras, brincassem, convivessem, deambulassem pela imaginação.
Nem para uma partidinha de futebol de 5 dá, não é?
Sim, Judita, às vezes nem dá para ir à casa de banho como deve ser. E, portanto, numa circunstância destas, é claro que as aulas presenciais são muito importantes, mas vamos lá falar a sério. Nós temos que as repensar, porque aulas presenciais com pacotes de 90 minutos em que às vezes os miúdos são convidados a andarem desencontrados para não se misturarem nos recreios, com recreios pequenininhos, e às vezes são convidados a ficar agarrados ao telemóvel numa turma, numa sala de aula, para não irem lá fora como se o ar puro lhes fizesse mal, era quase como se nós disséssemos aos adolescentes e às crianças portuguesas, cuidado, nós recomendamos que para a vossa saúde não sejam nem crianças nem adolescentes, que é tudo o que há de absurdo, e portanto, evidentemente, que à boleia de tudo isto, vós vamos ter que pensar o que é que vamos fazer com eles, porque não estamos a ser tão razoáveis assim, e a pandemia não é a única culpada.
E há uma geração atrás, como o Eduardo dizia, também as coisas eram muito diferentes. Hoje nós vemos que esta geração de crianças também tem os processos de socialização alterados em relação à geração anterior. A escola hoje tem um peso nessas relações sociais muito maior do que se calhar tinha há uma ou duas gerações. A escola acaba por ser o centro da vida social das crianças, se calhar como não era aqui há uns tempos.
Sim, até porque as escolas em muitos momentos oferecem o pacote todo, portanto, quer que o seu filho faça um desporto, nós oferecemos. Quer que ele tenha aulas de música, nós oferecemos. E eu acho mal, para dizer a verdade, Bruno, porque eu gostava muito que os pais tivessem a noção que, sim, a escola serve para que as crianças tenham ali as aulas E depois, sim, claro, uma atividade desportiva, mas outro grupo fora da escola.
Fora.
Com outro tipo de relações, em que se tem que lutar por se ter um lugar ao sol, e se quer música, outro grupo. Se as crianças circularem por três grupos diferentes, isso estica-as, torna-as versáteis, dá-lhes fatores de crescimento, torna-as saudáveis. E, de facto, neste momento, não tendo a escola, elas ficam em casa, confinadas. E este confinamento, sim, faz-lhes muito mal, porque...
Ia perguntar-lhe se, estava a imaginar, não é? Tem esses adolescentes presos em casa, ok? Muitos deles têm redes sociais, mas outros não têm, não é? Há pais que só permitem redes sociais muito mais tarde. Isto pode gerar alguma raiva nesses miúdos? De alguma forma estão a perder aquilo que tanta gente lhes diz que é a melhor altura da vida deles, não é?
Sim. Sim, e depois quem paga são os jogos de vídeo. Sim, os videojogos depois são a maneira como eles jogam e depois, quando perdem, dão murros e dizem palavrões, porque esta raiva toda, que não tem só a ver com os jogos, bom, escoa com os jogos.
É canalizada para esses jogos.
Claro, e depois os pais dizem, eles não podem jogar. Não, eles não podem jogar tanto, seguramente, os pais às vezes andam distraídos, mas sobretudo... Nós também temos que nos perguntar, nós os pais, os educadores, os professores, o que é que está a acontecer para que tantos miúdos tenham doses tão significativas de raiva, porque de facto eles andam ali presos e presos e presos, e eles não são pássaros de gaiola, são pássaros para andarem muito mais à solta, muito mais do que efetivamente andam ou andavam, mas, já antes da pandemia.
Mas partindo do princípio que os pais não podem fazer nada em relação, enfim, às escolas, não é? Quer dizer, está fechada, quando está aberta, está aberta. Bom, e quando está aberta, vai aquela turma para isolamento e vai a outra, enfim, parece que isso vai melhorar um bocadinho agora por causa das novas regras, mas a questão é o que é que os pais podem fazer? Pô-los a correr à volta do bairro, do quarteirão, pô-los numa roda de hamster.
Todos para a rua. Mais ruas, dito. Eles precisam de mais ruas, sabe? Nem que seja um parque infantil ou um sítio onde dê uns pontapés numa bola, seja o que for. Mas eles precisam de mais rua. Nós criámos a ideia, um bocadinho tola, de que a rua é perigosa e desfaz mal. E os pais, tão estranho, não é? Que passam a vida a querer o melhor para os filhos, como se compreende. Depois tem sempre este desabafo. A minha infância foi muito mais saudável porque eu tinha muito mais rua, era muito mais livre. E porquê é que não se replica isso nos nossos filhos? Devemos fazê-lo.
Mas antigamente também nós tínhamos redes sociais reais diferentes das que temos agora. Antigamente, os miúdos num bairro, por exemplo, toda a gente os conhecia a família. Hoje esse contacto também é muito menor, não é?
É um bocadinho.
Entre famílias, entre vizinhos.
Sobretudo nas grandes cidades, em que as pessoas mal se conhecem, ou às vezes mal se cumprimentam, mesmo quando se conhecem.
Isso aumenta o receio dos pais em deixar os filhos, por exemplo, ir para a rua?
Claro, porque são grupos muito mais heterogéneos, de pessoas que, porque não se conhecem, se fantasiam como se fossem potencialmente o lobo mau, quando são pessoas com duas pernas e dois braços iguaizinhas a nós, por mais que tenham vindo de uma outra geografia qualquer. Sim, eu acho que o papel das autarquias cada vez vai ser mais importante, das juntas de freguesia, criar espaços comuns. Vejam esta coisa tão engraçada, uma cidade como Lisboa tem cada vez mais espaços para animais, e muito bem. Mas não tem tantos espaços assim, que sejam parques infantis ou parques para que as crianças possam conviver muito mais umas com as outras, e de repente nós temos que pôr aí os alarmes a soar para que as autarquias percebam que quanto mais derem isto, mais as pessoas socializam através dos filhos, que é aquilo que acontece, guardadas as devidas distâncias, quando nós vamos a um parque de animais e de repente as pessoas conversam umas com as outras porque um tem um bulldog francês e outro um golden retriever e de repente trocam experiências. Ora, se nós fazemos isso tão bem com os animais, meu Deus, temos que fazer muitíssimo melhor quando se trata de crianças.
Só para concluir esta nossa conversa, há pouco falava da questão dos pais quererem o melhor para os filhos, não é? Mas os pais também, neste momento, se calhar não sabem o que é melhor para eles ou até para a família, porque andamos todos com tantas regras diferentes, uma semana para a outra.
Mas eu ajudo.
Então ajude, me
claro. Se me permite,
claro.
Se me permite.
Seu doutor, ajude-nos.
Sabem o que eu acho? É que a escola é uma coisa muito importante, mas não é o mais importante da vida. Por favor, não façam da escola o que é o mais importante. Não é. É muito importante, mas a vida não se aprende na escola. E, portanto, as crianças precisam de ter vida para além da escola. Brincar é mais importante do que aprender. Desculpem pôr as coisas assim. E, portanto, dê-lhes tempos livres. Eles precisam de tempo para brincar e não precisam de ter a mãe e o pai a brincar com eles sempre. Mas, por favor, quando as crianças têm a escola demais, e todas as crianças em Portugal têm a escola demais, nós temos a ideia que elas crescem melhor. É mentira. Nós, de tanto as queremos escolarizadas, estamos-lhes a fazer mal e é tão injusto para todos.
Eduardo, muito obrigada, ia dizer boa tarde. Não, sim, espero que tenha um resto de tarde bom. Sim, era isso. Porque sim, não é resposta, volta amanhã. Está todos os dias na Rádio Observador, depois do Jornal das 5. E claro, está sempre em podcast. E qualquer dúvida, pode escrever-nos para eduardosa@observador.pt. O doutor ajuda-nos, portanto, se calhar vamos mudar o nome da rubrica. O doutor ajuda-nos.
Não.
Abraço, Eduardo, até amanhã.
Até amanhã. Até amanhã.
Outro, até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.